As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Eu sou a Isabel Branco e vou conversar com o escritor, poeta e jornalista José Vial Moutinho. O seu primeiro livro, Natureza, Morte Iluminada, foi publicado em 1968 e desde então editou cerca de 5 dezenas de títulos. Foi diretor da Associação Portuguesa de Escritores, da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, do Círculo de Cultura Teatral e presidente da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto. Além de escritor, investiga temas como a cultura popular, a Guerra de Espanha e os espanhóis no Holocausto. 2 vezes lhe atribuíram o grande prémio do Conde Camilo Castelo Branco, pelos livros Cenas da Vida do Minotauro e Monstruosidades do Tempo dos Infortúnio. Recentemente publicou A Estranha Vida dos Ausentes. Foi-lhe atribuído o prémio Dom Dinis pela recolha da sua poesia Os Cimentos da Noite, que abrange o período de 75 a 2021. Recebeu também o prémio Inês de Castro, consagração de carreira literária, entre outros prémios nacionais e internacionais. As suas obras são traduzidas em galego, em castelhano, em romeno, em alemão, em russo, em inglês, em italiano, em búlgaro, entre outras línguas, e está também parcialmente editado no Brasil. Bem-vindo, José Vial Moutinho, obrigada por estar aqui e conversar connosco. Com uma obra tão extensa e variada, poderíamos conversar sobre inúmeros temas, mas talvez nos possamos, por concentrar, em Já os Galos Pretos Cantam, um livro que foi reeditado este ano, em 2023, e que, aliás, venceu o prémio literário Edmundo Bettencourt. Este livro é composto por 14 contos, e em 6 destes 14 contos encontramos a Guerra de Espanha, Guerra de 1936 a 1939, e num, o caminho de Santiago. A minha primeira pergunta seria: qual a importância do espaço, da cultura, da história da Península Ibérica sua extensa obra literária, não apenas neste livro em particular, mas em todo o seu trabalho literário?
Agradeço a oportunidade de poder apresentar a um público vasto como é o do Avante estes 2 livros que acabam de sair. Um deles é uma reedição, Já os Galos Pretos Cantam, que teve o prémio Edmundo Bettencourt atribuído na Ilha da Madeira. O outro é, e é publicado pela Página a Página, o outro é A Estranha Vida dos Ausentes, também de contos, que é publicado pela Caminho, que esse sim é o mais recente. A reedição é também também é recente, ou seja, também está muito atualizada pelo seguinte, porque tem uma parte, mais de metade do livro, é também constituído por histórias novas. Mas aquilo que me importa e que nos importará referir são aspectos da Guerra Civil de Espanha, que é um campo histórico que me sempre interessou e que eu investiguei sobre isso, eram várias reportagens que publiquei no Diário de Notícias. E cada vez que encontrava um tema novo dentro da Guerra Civil de Espanha, via isto também dar um conto. Isto também, isto ultrapassa a realidade. E assim, falo sobre a Ilha de São Simão, que foi um campo de concentração que o franquismo tinha aí naquela ilha que fica à direita da ponte de quem vai de Vigo para Santiago de Compostela. Quem olhar de lado vê a ilha em baixo, aliás são 2 ilhas unidas entre si por uma ponte, que é a Ilha de San Simón. Aí foi um campo de concentração onde foi fuzilado, foram maltratados, foram torturados uma quantidade de gente. Aliás, havia até o capelão daquela zona, daquela colónia penal, começava por, quando se dirigia à comunidade que estava lá prisioneira, começava a dizer assassinos, ladrões, bandidos, e só a partir daí, como se fossem minhas senhoras e meus senhores. era certamente do piorio, essa coisa. E eu, na Ilha de São Simão, utilizo elementos reais sobre este aspecto. Depois temos o outro ponto que também gostaria de chamar a atenção para ele, é o conto, o Padre e o Coveiro. O Padre e o Coveiro é uma história em que se refere à proibição que o franquismo tinha de que se fizessem as relações das pessoas que eram fuziladas pelo fascismo espanhol, que é uma coisa... eram enterrados nos cemitérios, mas em fossas comuns, mas sem qualquer identificação. Essas identificações estão agora a ser feitas pelos processos cientificamente mais atualizados, que estão a ser feitos agora em Espanha, aproveitando a democracia que foi instaurada em 76. Também aparece uma história curiosa sobre o soldado Eloy, que para se salvar, para não ir para a frente da guerra, fingia que era coxo, e fingiu de tal maneira que, quando acabou o tempo dele numa secretaria, ele coxeava também. Fala nas ofertas de diversos países solidários com o governo republicano espanhol, democraticamente eleito, que é o caso do México, entre outros aspectos. Quando se pergunta aqui qual a importância do espaço da cultura e da história ibérica, os espanhóis estiveram desde 39, ou seja, desde o final da guerra até 75, quando morre o Franco e o Juan Carlos permite a reentrada na democracia. Quem escrevia eram, de facto, os escritores chamados do regime, os escritores fascistas. A história foi manipuladíssima, e alguns que estavam no exílio conseguiam escrever, mas as obras deles raramente entravam em Espanha, ou quando entravam era sempre clandestinamente. Curiosamente, em Portugal, publicaram-se, não chega a uma dúzia de livros registados durante esse período, por exemplo, que estão registados na Biblioteca Nacional, em Lisboa. Ora bem, eu saí também deste espaço histórico para o espaço ficcional, ou seja, suponho que encontrei algo novo, que foi o chamado conto histórico, porque foi um conto com base exatamente nas histórias da história da Guerra Civil de Espanha.
Em maio, na Feira do Livro de Lisboa, na apresentação de Já os Galos Pretos Cantam, uma investigadora espanhola que fez a apresentação, a Cristina Somolinos, destacou a ligação do título, portanto, Já os Galos Pretos Cantam, com uma canção, a canção Galho Rojo ou Galho Negro, portanto seria em português Galo Vermelho, Galo Preto, de Chincho Sánchez Ferlosio. Trata-se de um caso de intertextualidade, entre muitos outros que encontramos na sua obra, e aqui a minha pergunta seria: qual o impacto das outras artes na sua literatura, na sua obra literária?
Essa cantiga que referes, o Galho Rojo, Galho Negro, de Chicho Sánchez Ferlosio, na verdade não tem nada a ver com este título, mas mostra uma coisa curiosa, é uma espécie de unidade que há da cultura popular dos nossos, tal e qual ou adaptada, que é o caso para José Afonso, tem uma quantidade de cantigas, e como o Adriano, tem uma quantidade de cantigas populares que eles próprios adaptaram para o seu repertório. Este Galho Rojo, Galho Negro, de Chicho Sánchez Ferlosio, não tem nada de facto a ver com este título. Este título fui buscá-lo a uma cantiga portuguesa. Aliás, a uma oração portuguesa, popular, que começa exatamente assim: já os galos gritos cantam, já meu Deus subiu ao céu, que é uma coisa que é uma amostragem de uma grande renovação que se faz na Terra. E é por isso que aparece aqui, exatamente, a servir de título, sobretudo, a contos que eu tenho sobre o, conforme há bocado expliquei, sobre contos sobre a Guerra Civil. Outras artes, claro que é evidente que tenho utilizado, têm intertextualidade, mas recorro a contos, a cartas, a versos de outros poetas, a excertos de afirmações, etc. Tudo isto para mostrar que, de facto, eu não estou sozinho a falar. Somos muitos. Procuro ser uma espécie de pivô de uma arte coral.
Os seus livros foram traduzidos para 9 línguas, se não estou enganada, entre elas 3 línguas de Espanha: o galego, o catalão e o castelhano. Como é recebida a literatura portuguesa lá fora? É devidamente divulgada no estrangeiro?
Sim, de facto, tenho tido esse favor internacional, ou esse reconhecimento internacional, através de traduções e alguns prémios. Mas acho que apontas muito bem ao ligar as 3 línguas do Estado espanhol: o galego, o catalão e o castelhano, porque quem esteve atento há pouco tempo viram que estes três idiomas estão a ser reivindicados para serem utilizados, ou foram reivindicados para serem utilizados no próprio Parlamento do Estado espanhol como línguas oficiais. Uns são línguas oficiais, outros são, e ainda há o asturiano. O galego tem a sua... O galego, o catalão e o castelhano, claro, o castelhano é a língua oficial, mas o asturiano também funciona. O asturiano, por exemplo, está muito aparentado com o nosso mirandês. E eu tive a oportunidade de um dia receber um telefonema da Academia Asturiana, agradecer-me o que tinha feito sobre... em ligação com os asturianos, para a promoção da língua, e 2 livros meus foram traduzidos para asturiano, quando o asturiano nem sequer é uma língua que está oficial. Agora, pode ser que tenha essa oportunidade com a precedência do galego e do catalão. A literatura portuguesa lá fora, eu acho que é bem recebida. A verdade é que Portugal tem recebido numerosos prémios. Portugal é editado em coleções específicas portuguesas e também em coleções internacionais textos portugueses. Eles, se não fossem bem recebidos, ou seja, se não fossem vendidos lá fora essas obras, certo que eles não se preocupavam em publicá-las. É evidente que os ingleses são os mais reticentes a isso, quer em Inglaterra, quer nos Estados Unidos. Houve um grande impacto, foi no período das maiores resistências que havia em Portugal contra o fascismo português. Os países de leste publicavam, traduziam e publicavam livros portugueses de uma maneira bastante regular. Eu recordo, por exemplo, que uma antologia do conto português teve uma tiragem de 100 mil exemplares e foi, isto é, em 1977 ou 78, imediatamente foi esgotada, que é uma coisa que é impactante. Os búlgares, por exemplo, fizeram uma antologia chamada Ibéria Fantástica, com autores portugueses e espanhóis. Também teve uma tiragem assim, na ordem das dezenas de milhares de exemplares de tiragem. Tudo isto mostra o interesse que os países de leste tinham pela nossa literatura. É evidente que depois da queda do muro, isto se desvaneceu. Vejamos agora, eu tenho agora para sair, mas já há uma data de tempo, uns contos populares portugueses, de uma obra que saiu em Espanha, na Ciruela, tenho agora para sair em publicado em russo. Estou a aguardar a todo momento que venha a notícia que saiu, que está pronto o livro, ou que me mandem as provas.
Falávamos sobre literatura, aqui estas relações culturais, históricas entre países, são questões que encontramos também na Festa do Avante. E qual a ligação do José Vial Moutinho com a festa? Visita a festa com regularidade? O que é que a festa representa para si?
Sempre que posso, vou à Festa do Avante. Já fui a várias edições. É uma das coisas que a mim me preocupa é visitar os pavilhões estrangeiros, porque aprende-se muita coisa, encontra-se muita bibliografia, encontra-se muito artesanato e encontra-se muita gente disposta a falar de si, dos seus países, etc. Isso sempre foi para mim extremamente importante, por isso eu na festa do Avante ligo menos àquela parte ao rock, à parte musical, do que à parte da representação dos diferentes países democráticos que se apresentam também na festa.
Como se sabe, o Avante é o jornal que dá nome à festa do Avante. Nesse sentido, se poderia partilhar uma notícia, um artigo, uma entrevista, uma reportagem de um número recente do Avante que o tenha interessado em particular?
Eu costumo estar a destacar um artigo, uma entrevista ou qualquer outro aspecto do Avante, mas há uma coisa que eu sempre vou ver, é o que escreve sobre livros o camarada Domingos Lobo. É de facto um homem atento e numa perspectiva que a mim me interessa muito, que é uma perspectiva extremamente democrática e atenta aos valores que todos nós defendemos.
Muito obrigada, José Vial Moutinho. Obrigada também a quem está desse lado e nos acompanhou. Espero que nos possamos todos encontrar pessoalmente na Quinta da Atalaia, no primeiro fim de semana de setembro. Está para muito breve. Até lá.
Podcast da Festa do Avante.